DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade desta manhã de quinta-feira, dia 20 de fevereiro. O presidente da Ucrânia anunciou na quarta-feira uma trégua e o início de negociações com a oposição, depois de conversações privadas com três líderes da oposição. Após várias semanas de calma, Kiev voltou na terça-feira a ser palco de violentos confrontos entre ativistas antigovernamentais e forças de segurança, que acabariam por lançar um assalto com recursos a blindados e canhões de água contra os manifestantes concentrados na Praça da Independência. Os ativistas repostaram com coquetéis Molotov e petardos. 26 pessoas morreram nestes confrontos. Nesta quinta-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, França e Polónia reúnem-se para decidir sobre possíveis sanções. Na Alemanha, o líder parlamentar do SPD, Thomas Oppermann, defendeu-se durante as audiências de uma investigação de pornografia infantil que o envolviam. Ele expressou sério arrependimento no seu papel na demissão de um ministro. Na quarta-feira, Oppermann rejeitou alegações de que tinha informado Sebastian Edati sobre uma investigação de pornografia infantil envolvendo o ex-parlamentar. Oppermann negou que ele ou qualquer um dos seus funcionários de alto escalão do SPD tenham feito algo ilegal. O ex-ministro do Interior, Hans-Peter Friedrich, falou ao líder do SPD, Sigmar Gabriel, sobre a investigação em outubro. Friedrich admitiu que queria poupar o SPD do constrangimento da nomeação de Adati, uma estrela política em ascensão na época, para um posto do ministério. Forças rebeldes dispararam nesta noite foguetes sobre a capital do Estado sudanês do Kordofão do Sul, no dia seguinte à suspensão das negociações para acabar com 3 anos de conflito, segundo um meio oficial e um testemunho. Um habitante da capital, Kadoğlu, confirmou à France Presse que vários projéteis tinham caído em vários locais do sul da cidade. Uma testemunha que quis ficar em anonimato admitiu que viu uma casa em chamas. Não foi divulgada informação sobre eventuais vítimas dos disparos. O governo dos Estados Unidos da América denunciou hoje uma evidente violação do cessar-fogo no Sudão do Sul, negociado em janeiro, ao fim de semanas de derramamento de sangue que causou milhares de mortos. A União Europeia prolongou até 2016 a sua missão de formação do Exército Mali, anunciou hoje em Bamako o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. O presidente do Conselho Europeu disse ainda que discutiu com o chefe de Estado maliano ações preparatórias que vão permitir à União Europeia estender o seu apoio à formação da Polícia e da Segurança Nacional. As primeiras tropas de uma brigada militar conjunta franco-alemã devem ser utilizadas no Mali para operar um papel de apoio e treino para as forças que já estão no Estado no Oeste Africano. A declaração conjunta foi emitida na quarta-feira, depois de uma reunião de segurança e defesa na capital francesa. O acordo entre Paris e Berlim marca a primeira implementação de um Estado africano sobre a égide da União Europeia. O presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, deu na quarta-feira à tarde, no Palácio Presidencial, posse ao novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Justino Lima. Até à sua nomeação como novo chefe de Estado-Maior, Justino Lima era coronel e chefe da Casa Militar do Presidente da República. Um decreto do governo tornado público hoje promoveu-o a título excepcional ao posto de brigadeiro para exercer as novas funções. Lima, 55 anos de idade, formado na Academia Militar de Cuba e com o curso de promoção oficial superior no Instituto de Altos Estudos Militares em Portugal, assume as funções depois da demissão do brigadeiro Felisberto Maria II. A oposição venezuelana convocou hoje uma manifestação para sábado para exigir o desarmamento de grupos que alegam apoiar o governo e responsáveis pelos incidentes violentos na semana passada, que causaram pelo menos 6 mortos. Ramón Aveledo, da coligação Unidade Democrática, afirmou que a marcha terá um caráter pacífico e não há qualquer desculpa para impedir a sua realização. A falar em cadeia nacional, o presidente Nicolás Maduro culpou o líder oposicionista Leopoldo López pela violência dos últimos dias e acusa a oposição de tentar um golpe de Estado. O Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos da América alertou as companhias aéreas que os terroristas podem tentar esconder explosivos nos sapatos. É a segunda vez em menos de 3 semanas que o governo emitiu um alerta sobre possíveis tentativas de contrabando de explosivos num avião comercial. O DHL lançou um aviso para as companhias aéreas, reiterando que os líquidos, sapatos e certos cosméticos constituem um motivo de preocupação. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, Angola injeta 10 milhões de euros no orçamento de Cabo Verde. Cidade de Nampula, em Moçambique, pode estar perante um surto de cólera. Coligação governamental no Burundi parece estar à beira da desintegração. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Angola continua a alargar os seus interesses económicos nos PALOP. Agora o país injeta 10 milhões de euros no orçamento do Estado de Cabo Verde. Mas esta aproximação de Luanda, através do setor público, privilegia principalmente os investimentos privados, segundo o economista angolano. A Cabo Verde, por seu lado, já foi recomendada uma contenção na despesa pública. Nadi Souf, com os detalhes.
Depois da já conhecida forte aproximação com São Tomé e Príncipe e depois com a Guiné-Bissau, Angola sobe agora para Cabo Verde também com apoios financeiros de relevo. Esta semana, a ministra das Finanças do arquipélago, Cristina Duarte, esteve em Luanda, onde conseguiu 10 milhões de euros para o orçamento de Estado do seu país. Também ela manifestou interesse de Cabo Verde em beneficiar de investimentos do Fundo Soberano de Angola. E no contexto da afirmação de Angola como potência no continente, este estreitar de laços é vista como natural pelo economista angolano Francisco Vieira, dados os laços históricos de amizade, mas ele acredita que outros interesses se movem por detrás disso.
Angola não tem ainda, digamos, uma economia estabilizada. E, portanto, quando nós falamos em potência, nós estamos a falar num país que, em primeiro lugar, tem a sua economia firmada, tem sustentabilidade económica e depois tem uma expansão económica. O que nós estamos aqui a ver é interesses de capitais privados angolanos e a utilização de capitais públicos, porque há manobra por parte das decisões públicas no investimento externo. Portanto, não significa que é a afirmação de Angola como potência, significa que é a afirmação, sobretudo, de interesses privados de Angola nestas áreas.
Cabo Verde vive uma crise financeira que o obriga a desdobrar-se em esforços para equilibrar as suas contas. A situação já está a ser seguida pelo Fundo Monetário Internacional, que depois da sua última visita de avaliação ao país, em janeiro último, considerou expansionista o Orçamento de Estado para 2014 e aconselhou as autoridades a moderação nos gastos no ano corrente. Cristina Duarte reconheceu que as medidas do governo não têm andado em completa sintonia com as sugestões do FMI e agora Cabo Verde encontra alternativas com Angola. O economista cabo-verdiano Paulino Dias concorda com a saída do executivo, apesar de reconhecer que há riscos.
Nós temos que respeitar e temos que prestar especial atenção às recomendações das instituições financeiras internacionais, mas Cabo Verde está perante um dilema de reduzir o investimento público para poder comportar-se dentro dos limites impostos da dívida pública e, com isso, sacrificar o crescimento económico. Não devemos esquecer que o investimento público tem um impacto extraordinário na economia cabo-verdiana em termos de crescimento. É uma decisão que não é fácil, dadas as suas implicações, e é nesta perspectiva que eu vejo essa decisão do governo. Neste momento, eu concordo com esta abordagem do governo. Eu penso que, apesar dos riscos de forçar um pouco o limite do endividamento, mas o país precisa de investimento.
As medidas para contornar a crise e os pronunciamentos da ministra das Finanças têm causado polémica. Na última semana, Cristina Duarte chamou de ato de bruxaria as previsões do Economist Intelligence Unit para Cabo Verde. É que o organismo considera que o governo só fará reformas depois das eleições de 2016, com medo de perder o eleitorado. Em paralelo, os PALOP têm estreitado cada vez mais os laços de cooperação entre si, numa tentativa de diminuir a dependência em relação a terceiros. Quais serão os impactos desta união? Francisco Vieira responde.
Isso é absolutamente normal, também que esses países reforcem, digamos, a sua cooperação e isso não prejudica, digamos, a cooperação internacional, antes pelo contrário, deverá ser que abra, digamos, melhores condições para que depois também exista internacionalmente uma relação económica diferente. Portanto, é um aspecto de relações sul-sul, mas que aqui, neste caso, o interesse particular, o interesse privado ou a especificidade desta relação privado e as ambições que os grupos privados angolanos têm para dominar eles, não o país, naturalmente, algumas regiões aqui que nos são vizinhas.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Na sua opinião, que impactos a cooperação entre Angola e Cabo Verde poderá ter para as populações dos dois países? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Vários casos de cólera registaram-se nos últimos dias na cidade de Nampula, maior centro urbano no norte de Moçambique, revelou na terça-feira a fonte dos serviços de saúde. As autoridades sanitárias estão alerta para mais 6 distritos daquela região. Nelson Carvalho com mais informações.
Desde a eclosão da cólera no passado dia 14 do mês em curso, em apenas 3 dias houve registro de 80 casos provenientes de todos os bairros da cidade de Nampula, segundo dados laboratoriais divulgados pela Direção Provincial de Saúde. A maioria dos casos ocorreu nos bairros de Napipini, Namutikiliu, Anamicopo, Montawanha, Matala, Carupeia, onde a situação de higiene é considerada deficitária. Nos últimos 3 anos, a província de Nampula registrou pouco mais de 2 mil casos de cólera, com um total de 200 óbitos. Esta situação fez com que haja revolta entre a população, que chegou a acusar alguns ativistas, grupos dinamizadores, membros do setor de saúde e alguns dirigentes de propalarem a doença. Como resultado deste descontentamento, no ano passado foram vandalizados e destruídos 13 casas de pessoas acusadas por populares de espalhar a cólera e os seus bens pilhados. Uma mulher de 32 anos de idade, esposa de um secretário da unidade comunal Mutotó, foi violada por moradores. A falta de informação sobre a doença e um maior número de desinformadores, pessoas que deturbam informações sobre a proveniência da cólera com o propósito de obter dividendos políticos nas zonas suburbanas, parecem estar na origem destas reações. Muitos desinformadores têm dito que a cólera é distribuída por agentes cívicos, pessoas de saúde e o governo com o intuito de reduzir o número de pessoas. José Abulat e Anastácia Domingos, cidadãos entrevistados pela DW África, disseram que a cólera provém da falta de higiene coletiva e individual, ligado com o fraco tratamento de água.
A pessoa se costuma beber água está muito sujo. Então, assim, dentro de água tem uma de bactéria, assim, quando entra, assim, quando bebe pessoas, costuma ter uma sua de cólera.
Cólera surge através de sujidade, lixo dentro da casa. Se uma pessoa não tira aqueles lixos, então surge a cólera. Nós devemos lavar as mãos antes de comer. E as crianças também idem. Nós devemos primeiro ou darmos banho quando amanhece, eles devem pôr o chinelo para não se contaminar com a cólera.
O diretor provincial de saúde, Armindo Tonela, aponta a água contaminada e a falta de cuidados de higiene como a principal causa de surto da cólera na cidade de Nampula. Pelo mesmo motivo, foi também declarado o estado de alerta nos distritos de Angós, Herat, Lalau, Murupula, Nacaroa e Ribaue, onde os casos de diarreias agudas já atingiram 40%. Segundo Armindo Tonela, durante as primeiras 7 semanas do ano, foram registrados mais de 12.575 casos de diarreias agudas e 18 óbitos. A maior parte das vítimas são crianças com menos de 5 anos de idade e idosos.
As culturas de Zergatoa que fizemos ao nível dos pacientes que deram entrada no centro de tratamento de doenças diarreicas foi positivo ao vibrião colérico do tipo Ogawa. E sendo assim, estamos perante um surto de cólera aqui na cidade de Nampula.
Devido à falta de informação sobre a cólera, várias infraestruturas como hospitais, escolas e postos policiais foram destruídos e vandalizados por populares nos últimos 5 anos nos distritos de Moma, Mussuril, Ilha de Moçambique, naquela Porto Angosto, Ribaue, Mecubure, Mwekate, Malema e Memba. De Nampula para a DW, Nelson Carvalho.
A um ano das eleições no Burundi, a coligação governamental parece estar à beira da desintegração. Ameaça estalar novamente velhos conflitos entre os antigos inimigos da guerra civil. E há uma polémica em torno de uma terceira candidatura do presidente Nkurunziza. Mais com Glória de Sousa.
Há alguns meses que o Burundi se encontra mergulhado numa crise política que já custou o cargo a vários ministros. Há um ano das eleições, o ambiente é cada vez mais tenso entre os partidos governamentais, o Conselho Nacional para a Defesa da Democracia, CNDD-FDD, e a Aliança do Progresso Nacional, o PRONA. Segundo o jornalista e ex-embaixador do Burundi na Suíça, Paul Mawera,
há um conflito que pode terminar mal. Não sabemos onde isto nos leva, mas não parece que seja a bom termo. O ministro do Interior afirma que o governo, liderado pelo CNDD, não se imiscui nos assuntos internos da UPRONA, mas as pessoas perguntam como isso é possível.
Recentemente, Prosper Bazombanza prestou juramento como novo vice-presidente no país da África Oriental. A Constituição exige que este cargo seja ocupado por um elemento do parceiro menor da coligação, neste caso a UPRONA. Mas os colegas no partido não consideram Bazombanza o seu candidato e boicotaram a eleição. A ordem política no país, que ainda não recuperou de uma longa guerra civil, baseia-se num compromisso. 60% dos deputados do Burundi devem pertencer ao maior grupo étnico, os Hutu, e 40% à etnia Tutsi. Durante muitos anos, esta minoria deteve o monopólio do poder. Em 1993, um Hutu ganhou as eleições presidenciais, mas foi assassinado 3 meses mais tarde, desencadeando a guerra civil. Os acontecimentos decorreram quase em paralelo aos massacres no vizinho Ruanda, mas a solução encontrada para o conflito foi diferente, diz Gesine Ames, da Rede Ecumênica da África Central, uma aliança de organizações eclesiásticas pela paz na região dos Grandes Lagos.
No Burundi, reconheceu-se abertamente a divisão étnica e este debate público possibilitou o apelo à reconciliação. Por outro lado, esta divisão continua a ser um fator determinante nas lideranças políticas e entre a população.
Foi a questão da distribuição de terras num país que vive quase exclusivamente da agricultura que esteve na origem do conflito atual, que encontrou expressão também em quesílias permanentes entre o presidente Pierre Nkurunziza e o seu vice Charles Nditije. Explica o burundês Diodoné.
O país é pequeno, mas tem muita gente. Os refugiados que abandonaram o Burundi há muito tempo querem regressar, mas a forma como reivindicam as terras causa polémica. O governo quer expulsar à força as pessoas das casas onde agora vivem e os refugiados querem regressar às suas casas.
Outra polémica estalou com a tentativa do presidente de alterar a Constituição para poder candidatar-se ao cargo pela terceira vez consecutiva. Nkurunziza governa desde 2005 e foi reeleito em 2010. O vice-presidente, Nditije, recusou-se a aceitar uma alteração constitucional para a qual seria necessária apenas uma maioria simples no Parlamento. Por isso, no final de janeiro, o presidente destituiu o seu vice, exacerbando a tensão. Glória Sousa, DW.
DW, quinta-feira.
Começa esta quinta-feira a 11ª avaliação do Programa de Assistência Económica e Financeiro a Portugal. A Troika chega a Lisboa dias depois do FMI ter desbloqueado uma tranche de 910 milhões de euros do empréstimo concedido ao país em 2011. As reformas estruturais estão no bom caminho, mas o governo de Passos Coelho ainda terá de convencer a oposição socialista para um amplo consenso sobre a redução do déficit no período pós-Troika. João Carlos, a partir de Lisboa.
Esta é a penúltima missão de avaliação ao Programa de Assistência Económica e Financeira, que tem início na semana em que o governo de coligação voltou a expressar otimismo quanto aos sinais de recuperação da economia portuguesa sustentada pelas exportações. O ministro da pasta, Pires de Lima, realçou os progressos no Fórum de Lisboa, que decorreu esta terça-feira em Cascais, precisamente sobre as perspectivas para o crescimento económico e da reforma.
Em primeiro lugar, a exportação como fator determinante da nossa viragem económica. Em segundo lugar, e na sequência, os indicadores consistentes, persistentes, que teimam em ganhar sinal crescente dessa recuperação económica. E, por último, queria-vos dar nota da prioridade que constitui para o Governo, atendendo à importância, até para esta consolidação económica, da agenda do investimento.
Este é um dos trunfos que o governo do primeiro-ministro Passos Coelho leva para os encontros com os técnicos da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu, que também vão reunir-se com os parceiros sociais, entre outros agentes envolvidos no programa de ajustamento português. No fórum, promovido pela revista britânica The Economist, foi dito que Portugal está no bom rumo, mas que ainda tem um longo caminho a fazer para baixar o déficit. Perante os indicadores de recuperação económica, Passos Coelho reafirmou que o país, exemplo de bom aluno, não precisará de um segundo resgate, nem é a altura certa para dizer se irá ou não optar por um programa cautelar. Não vemos nenhuma razão para tomar uma decisão agora. Em abril, iremos avaliar a situação nos mercados financeiros e decidiremos com os nossos parceiros do Eurogrupo de que forma Portugal sairá do programa de resgate. É cedo demais para dar uma resposta. Coelho voltou a desafiar António Seguro, líder do Partido Socialista, principal força da oposição, para um entendimento sobre a estratégia orçamental para os próximos anos. O próprio FMI apelou às duas partes a alcançarem um amplo consenso para a execução das reformas estruturais depois do fim do programa em maio deste ano. Seguro não fecha as portas ao diálogo com a coligação e concorda com a necessidade do equilíbrio das contas públicas.
O que me separa do governo é a estratégia orçamental para atingir esse equilíbrio das contas públicas. E cria-se riqueza através de investimento. É decisivo, é crítico nós criarmos condições e um ambiente mais favorável para captar investimento nacional e para captar investimento estrangeiro.
Dias antes, Seguro sublinhou que não está disponível para o diálogo no pós-Troika ao criticar a propaganda do Executivo para fins mediáticos baseada nos sinais ténues de crescimento da economia. Para o regresso aos mercados, o líder socialista pediu taxas de juros mais baixas e sugeriu em Cascais a mutualização de uma parte da dívida pública dos países da zona euro. No entanto, está fora de questão a renegociação da dívida, como defendeu Passos Coelho. Mas o economista Francisco Louçã sustenta que
o erro foi a austeridade, foi não se promover o emprego, portanto o aumento da produção, e não se reestruturar de alguma forma a dívida. É, curiosamente, uma das conclusões do Fundo Monetário hoje em dia. É que para fazer um programa de resgate, de refinanciamento, é preciso reestruturar a dívida. Ou seja, abater uma parte da dívida. Coisa que a Alemanha fez, enfim, como todos sabemos, nos anos 50, depois da guerra, como os Estados Unidos fizeram, quando precisaram.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Desporto.
Na noite passada, o Arsenal não teve argumentos para travar a equipa alemã Bayern Munique em jogo da Liga dos Campeões. O treinador Pep Guardiola obteve a sua primeira vitória da carreira no terreno dos londrinos por 2-0. As duas equipas desperdiçaram penaltis, mas Kroos e Müller deram uma vantagem confortável aos bávaros na segunda parte da partida. Um dos jogos mais esperados dos oitavos de final da Liga dos Campeões terminou com o resultado mais referido nas previsões. O Bayern de Munique foi a Londres bater o Arsenal por 2-0, graças aos golos de Kroos e Müller na segunda parte. Tal como o Atlético de Madrid fez em Milão e Barcelona e Paris Saint-Germain tinham feito na terça-feira, os visitantes estão com pleno de vitórias nos oitavos. A equipa de Pep Guardiola ficou a dever alguns golos a si própria e até falhou na cobrança de uma grande penalidade. Os Gunners também beneficiaram de um penalti no início da partida, mas Ozil permitiu a defesa de Noia. Em inferioridade numérica, o Arsenal enfrentou a segunda parte com os dentes cerrados e determinado a evitar um resultado demasiado penalizador. Mas aos 37 minutos, Robben foi lançado dentro da área e foi atropelado pelo guarda-redes do Arsenal, Szczęsny, que acabou expulso. Manuel Noia, guarda-redes dos alemães, disse aos microfones da DW África:
Se se considerar apenas o tempo que o Arsenal esteve em campo com 11 jogadores, eles não foram maus. Para mim também é questionável porque lhes tinham que dar o cartão vermelho. Eles já foram suficientemente punidos com o penalti. Como guarda-redes, vejo de forma crítica que depois a equipa teve que jogar o resto do tempo com apenas 10 jogadores. No final do encontro, as estatísticas da UEFA foram expressivas. O Bayern teve 73% de posse de bola, fez 791 passes, sendo que 88% deles foram com eficácia e fez 25 remates contra 6. A equipa orientada por Arsène Wenger entrou determinada a contrariar a história recente, mas não conseguiu evitar a quarta derrota consecutiva frente a adversários alemães em jogos disputados em casa. O Arsenal, com vários jogadores muito abaixo dos esperado, precisa de fazer muito melhor em Munique para evitar ser eliminado pela quarta vez seguida nos oitavos da Champions. No segundo tempo, o domínio dos bávaros intensificou-se e o primeiro gol chegou por intermédio de Kroos num belo remate de fora da área aos 54 minutos.
Müller,
aos 88 minutos, fez de cabeça o 2-0, resultado final da partida que motivou Toni Kroos, o médio do Munique, a afirmar à DW África. Claro que é preciso dizer que tivemos um pouco de sorte nos primeiros 5 minutos. Se o penalti entra, então 11 contra 11 fica muito mais difícil. E sabemos, acima de tudo, que ainda nada está decidido. Vimos o ano passado, o jogo de segunda mão foi muito apertado. Portanto, este foi um passo na direção certa, mas ainda não é o avanço para a próxima fase. A segunda mão está marcada para 11 de março em Munique, às 19h45. E também nos jogos da noite passada da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid surpreendeu o Milão na partida disputada em San Siro, na Itália. Os espanhóis venceram os italianos por um golo, marcado por Diego Costa. A partida de volta acontece no dia 11 de março, no Vicente Calderón. O Atlético de Madrid joga por um empate para avançar às quartas de final, enquanto que, para o Milão, só a vitória interessa.
DW Espaço do Ouvinte.
E abrimos agora o espaço das participações dos nossos ouvintes e relembrando a pergunta que colocámos no início desta emissão, na sua opinião, que impactos a cooperação entre Angola e Cabo Verde terá para as populações dos dois países? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos nossos ouvintes. Olá, Cristiane, bom dia.
Olá, Francisca Bicho, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Sim, muitas participações. Eu começo pelas mensagens que nos foram enviadas por SMS do ouvinte Savimbi de Zambésia, Moçambique. Ele diz: a cooperação entre Angola e Cabo Verde irá provocar consequências. É como levar mosquito para curar malária. Gervásio Sambo, de Maputo, também escreveu por SMS e diz: espero que a cooperação entre Angola e Cabo Verde beneficie o povo de ambos os países e não contribua para o enriquecimento ilícito dos dirigentes políticos, como se tem verificado em muitos países africanos. Elídio, de Tete: existe um velho ditado que o falecido Samora sempre dizia, que o inimigo sempre é inimigo, nunca vai deixar de ser inimigo, só muda de táticas. O que vai fazer a Frelimo partido dos ladrões e corruptos? Ele não fala a respeito da nossa pergunta, é um outro assunto. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Pelo Facebook nos escreve o Massabo Júnior. Ele diz: a ajuda dos africanos é bem-vinda se for feita de forma a ajudar e não a satisfazer os intentos dos governantes como Eduardo dos Santos. Mal olha pelo seu país, que espécie de bom samaritano é ele? Nelson Capitão também deixou uma mensagem no Facebook. Ele diz: os governantes do meu país são mesmo irracionais. Com tantos problemas em Angola, isso só mostra que esses problemas básicos não são resolvidos por falta de vontade. Existem recursos, dinheiro, ainda se dão ao luxo de fazer isso. Thomas Stefano: são demagogos os nossos governantes, ele escreveu. Yuri David Kachama: Não concordo com este empréstimo. Muita gente em Angola está a sofrer, mas os governantes se dão ao luxo de mostrar que o país é autossuficiente para poder emprestar dinheiro aos outros. Que burrice! Tiago Kisua diz: isso não traz impacto nenhum para os dois povos. Apenas o povo testemunha como um grupo de pessoas emprestam ou dão seus capitais para enriquecerem. O povo de Cabo Verde não vai ver nada. Vasco Ernesto diz: é normal, mostra-nos que podemos ter uma África mais solidária, mesmo na escassez. Vitor Kiazemba escreveu: ajuda de irmão para irmão, assim cumpre-se um dos objetivos da União Africana. Afonso Manuel de Machanga diz: se não houver interesses pessoais nessa cooperação dos dois países, terão ganhos sim. E eu encerro esse espaço do ouvinte de hoje com um abraço especial ao ouvinte Osmane Cabreira Herrera, que nos escreve de Cuba para dizer que de lá nos acompanha. Obrigada ao ouvinte cubano e também aos que acompanharam. Francisca.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Da minha parte é tudo. Tenham um bom dia.